Agora são 12 horas e 39 minutos, 12h39. A partir de agora você ouve a segunda parte do nosso programa Giro de Notícias. E é nesse momento, né, nós iniciamos um bate-papo com um cantor, compositor, forrozeiro, Del Feliz, aqui no nosso Giro de Notícias, que aceitou o nosso convite para participar da nossa rodada de entrevistas aí com forrozeiros, artistas de toda a região, toda a Bahia, enfim, para falar aqui com a gente sobre esse momento de pandemia, as dificuldades e como está a rotina desses artistas nesse momento aí de enfrentamento à pandemia, Marcos.
Pois é, Marconi, batemos esse papo aqui com Adelmário Coelho, com Targino Godim, também com Berquinho aí do Seu Machixe, outros cantores, né, e outros compositores, para falar desse momento que está todo mundo precisando se reinventar, e com os artistas não são diferentes, e a gente agradece já de antemão aí o Del Feliz ter aceitado o nosso convite. Del, boa tarde, aqui fala Marcos Moreno, Rádio Pera FM, estamos ao vivo aqui para toda a Chapada e também através das nossas redes sociais. Seja bem-vindo, meu amigo, boa tarde.
Boa tarde, Marcos, Marconi, prazer poder bater um papo com vocês nessa região aí, que é minha, de certo modo, né? Eu adoro Ipirá, tenho uma relação muito especial com a cidade, fiz uma canção, inclusive, num projeto onde eu homenageio as cidades brasileiras, um projeto super premiado, chamado Cantos da Bahia, e sou de Riachão do Jacuípe, então, um privilégio para mim poder bater um papo com vocês e abordar esse assunto que tem sido tão exaustivamente utilizado em todas as redes sociais, rádios, TVs, e é pertinente, sim, a gente abordar, porque, afinal de contas, a gente está falando da nossa festa mais expressiva, que é o nosso São João, a festa da alma do povo nordestino.
É verdade, né? Esse mês de junho, o nosso programa fez questão de abrir espaço para isso, né? Afinal de contas, há um impacto econômico, social, cultural nesse São João, com a falta, já pelo segundo ano consecutivo, dessa que é a festa mais expressiva aqui no nosso Nordeste. Mas eu queria que você, antes de a gente entrar nesse assunto, pudesse falar um pouco mais da sua carreira, lendo um pouco mais sobre sua história. Você, inclusive, dentre as suas experiências profissionais, foi colega nosso, foi radialista, portanto, queria que você falasse um pouco mais da carreira aí do Del Feliz, esse embaixador do forró para os ouvintes da nossa Rádio Pera FM e também para os nossos internautas.
Então, eu tive a honra de entrar na música pela influência da minha mãe. Minha mãe, cantadeira de samba, risado, chula, dona Nicinha, cantava muito raspando mandioca, lavando roupa no rio. E a música era presente em todos os sentidos. Meus tios todos sambadores, né? E a influência foi natural, que eu enveredasse pela música. Decidi pelo forró, pelas tradições todas, a expressão que tem as festas juninas, que marcavam muito a comida, as quadrilhas, quebra-pote, que eu participei bastante, eu via muito o trio nordestino Luiz Gonzaga, era uma festa completa que mexia com todos os nossos sentidos, né? O arraiazinho ali em Barreiros, em Riachão de Jacuípe, todo enfeitado no período junino, assim como acontece praticamente em todo o Nordeste. E eu, antes de enveredar pela carreira profissional, tive muitas experiências profissionais como arrimo de família. Então, catei lata, vendi geladinho, catei osso, eu trabalhei tirando barro de tanque, cortando mandacaru pro gado, de diarista, de balconista, pintor, ajudante de padeiro, ajudante de pedreiro, fotógrafo, camelô. O que você pensar, fiz um pouquinho. E aos 17 anos eu entrei pro rádio. Já vinha fazendo um serviço de publicidade desde 11 anos de idade. 10 para 11 anos eu comecei a mexer lá com o serviço de publicidade em minha terra, lá de Paizinho, que tinha a voz da sociedade barreirense. E aí aos 17 eu entrei na Rádio Jacuípe, e aí começou toda uma história com rádio que me honra bastante, eu gosto muito. Fui inclusive comentarista esportivo com 21 anos de idade, o que não é muito comum. Trabalhei de pista, fiz de tudo um pouquinho, noticiarista, redator, apresentava programas culturais, fazia noticiário, tudo que você pensar no rádio eu fiz um pouquinho, e agradeço muito a Deus a oportunidade de hoje viver viajando o mundo, conhecer dezenas, dezenas e dezenas de países, levando um pouco da nossa cultura. Me honra muito as parcerias com Gilberto Gil, Elba Ramalho, Dominguinhos, Maria Bethânia, Fagner, Geraldo Azevedo e tantos outros nomes da música brasileira com quem eu consigo transitar, construir Inclusive, estou apresentando um programa agora chamado Dueto Feliz, que vai ao ar na TVE, no dia 23 às 19h30, que envolve vários duetos meus gravados agora durante a pandemia, claro que com todo o protocolo, com todo o cuidado, mas tem Gilberto Gil, Elba Ramalho, Santana, Flávio José, Mariana Aidá, Emanuele Araújo, um monte, Nando Cordel, um monte de grandes artistas que eu admiro e gosto, que são referências da nossa música, e está muito bonito. Eu agradeço muito, eu acho que se eu tivesse que botar outro nome além de feliz, seria gratidão, né, no meu nome, porque é me vejo com uma responsabilidade muito grande social de devolver um pouco para a sociedade aquilo que é a honra de viver fazendo o que eu mais gosto, que é me comunicar com a alma das pessoas através da minha música. Talvez por isso eu utilize tanto a questão das músicas temáticas, como foi a Pra Gente Se Abraçar, que virou uma referência nessa pandemia, né? Com a participação de centenas de artistas, incluindo Gilberto Gil, Elba Ramalho, Carlinhos Brown, Margareth Menezes, Flávio José e tantos outros, levando esse abraço, incluindo o Genival, cujo último clipe que ele gravou foi exatamente esse, Pra Gente Se Abraçar comigo, e nós o perdemos para a pandemia. Já tem uma historinha bacana, bastante rica nessa carreira, mas me sinto na responsabilidade de construir muita coisa, continuar cada vez mais com responsabilidade, né? Caminhando para construir e levar um pouco da nossa obra cada vez mais longe.
Pois é, estamos conversando com Del Feliz aqui no programa Giro de Notícias da Rádio Ípera FM. Del, você falava aí desse projeto importante, né? Que é o programa Dueto Feliz, que vai ao ar amanhã à noite na TVE. Além, né, claro, de estar na grande mídia, na TV, você também está sempre ativo nas redes sociais, conversando com seus fãs, com aqueles que acompanham a sua carreira. Nesse momento de pandemia, Del Feliz, qual a sua avaliação sobre a importância desse contato com os artistas, com os fãs, enfim, dos artistas com os fãs através das redes sociais devido à pandemia? Qual a sua avaliação sobre isso?
Para mim é algo salutar, é fundamental que a gente tenha essa atenção. Se antes da pandemia nós tínhamos nas redes sociais um instrumento que, de certo modo, em algumas circunstâncias estava afastando as pessoas, né? Muita gente indo para um jantar e 4, 6 pessoas numa mesa, cada um com seu celular, ninguém olhava no rosto um do outro e estávamos utilizando a internet de uma maneira muito ruim, mais do que nunca. Mais um desses antagonismos que a pandemia nos trouxe, hoje a internet funciona como um instrumento fundamental, já que a gente não pode estar perto fisicamente, a gente precisa se comunicar com as pessoas. Uma das formas é a gente utilizar a internet, principalmente quem tem forma, opinião, né? Quem tem seguidores, e a gente está falando de cerca de 100 mil pessoas que a gente tem acompanhando o nosso trabalho nas redes sociais, né? São mais de 70 mil no Instagram, então eu tento me comunicar com essas pessoas levando sempre uma mensagem de responsabilidade que o momento pede, mas de esperança. E fora isso, né, além da gente promover a solidariedade, aproveitar que tem seguidores para a gente promover o bem, fazer projetos e lives solidárias, a gente acaba também se alimentando de uma coisa maravilhosa que é poder fazer o que a gente ama fazer de um jeito ressignificado, que é cantar, comunicar. Né, fica próximo demais, as pessoas estão ali pedindo música, se comunicando com você, acaba sendo um instrumento muito bacana. Eu acho que é uma alternativa positiva, se bem utilizada, para a gente, diferente do que a gente vê, acompanha aí, muita gente utilizando ainda a internet para disseminar fake news, para disseminar ódio, para julgar e sentenciar pessoas. Nós precisamos, o mundo está precisando da gente promover o bem, da gente fazer o bem. Entra lá na internet, vai ouvir sua música, vai participar da live. Se puder, ajuda alguém. Se não puder, dar uma ajuda numa live solidária, leva uma palavra para alguém. Ou apenas ouve alguém que está precisando ser ouvido, porque a gente está tendo muitas doenças emocionais. Nós temos muita gente com fome, muita gente passando dificuldade, sem emprego, muita gente doente emocionalmente, mesmo tendo a comida em casa. E essas pessoas, cada uma precisa de uma coisa, às vezes é só de um ouvido, de uma companhia para escutar. Tenha cuidado, claro, a gente precisa se preservar, mas utilize a internet para ouvir alguém, para levar uma palavra para alguém, para fazer um elogio, para participar de uma coisa bacana, vai ouvir uma música para se distrair, para não ficar doente também. dissemina informação boa, né, instrui as pessoas para não disseminarem ódio, para não levarem fake news umas para as outras, porque a gente acaba se destruindo. Nós somos cada um um, nós somos cada um mais um. E quando a gente se sente mais um desse todo, a gente é muito mais. A gente só é mais quando a gente se reconhece como mais um, de um todo. E eu acho que esse espírito é fundamental.
12h49, estamos batendo um papo aí com Del Feliz, forrozeiro, compositor, apresentador aqui de Reação de Jacuí para o Brasil e para o mundo, né? Nós também da Rádio Pira FM temos essa ligação forte com Reação, porque por aqui passou uma das grandes vozes do rádio baiano, e que está lá em cima com o Papai do Céu, que é o nosso querido Marcos Pita, que era também lá da cidade de Riachão. Del, você falava dessa possibilidade, né, dessa formação de opinião, você com tantos seguidores aí nas redes sociais, tem que ter essa responsabilidade de passar a informação da forma mais correta possível, e a gente falava de vacina. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua canção, Uma Dose de Esperança, né, que faz, claro, essa alusão aí à necessidade da vacina, né, para a esperança para superarmos esse momento tão difícil. Eu queria que você falasse um pouco dessa canção aí, Uma Dose de Esperança.
É sim. Ela foi feita com essa concepção, com essa ideia de ser um contraponto às fake news, porque muita gente ainda acha que a vacina não é tão boa, que já morreu gente que tomou vacina e que ainda tem gente insistindo nessa ideia, o que é um crime, ao meu ver. Porque se ainda existe alguém que morreu porque mesmo tendo tomado a vacina, o fato é que o único caminho seguro que nós temos é, nesse momento, ainda é a vacina. E se alguém não teve tempo de cumprir, né, o prazo de tomar a dose, isso só reforça que a gente deveria já ter tomado essa vacina há mais tempo. E óbvio que, por razões que não me cabe entrar em polêmica, nem em lado político, porque é uma polarização muito triste no nosso país, eu não quero entrar nesse mérito de julgar ninguém, quem é o culpado, quem é o responsável. Eu prefiro dizer que nós precisaríamos adiantar o máximo possível essa vacinação, porque é a única forma segura. Os outros países, todos que estão tendo uma resposta melhor, são em função da vacinação avançada, da imunização da sua população. E não adianta a gente dizer, morreu uma pessoa. Se morreu uma pessoa no mundo depois de tomar a vacina, imagine quantas milhares, centenas de milhares e milhões de pessoas estão morrendo porque não tomaram a vacina, né? Então é essa a intenção do projeto que eu fiz com o Gabriel Carvalho. E tenho mais uma novidade, porque a Margarete Menezes acaba de lançar comigo, acho que hoje ainda ou amanhã cedo, vai ser lançada oficialmente a canção Shot da Vacina. A Margarete acordou com essa ideia na cabeça, nós terminamos a música juntos, é uma parceria minha e dela, e nós gravamos juntos, e o Shot da Vacina vai ser lançado aí para o Brasil inteiro, mas está muito legal, com uma animação muito grande, de uma forma muito descontraída, uma música linda, o Shot da Vacina, que está chegando aí, é mais um reforço para a responsabilidade, que eu acho que a gente tem, como enquanto artista, esse espírito, tem que nutrir esse espírito de que a gente precisa levar boa informação para as pessoas. E a Maga é uma parceira querida, quem eu admiro e gosto, e juntos nós estamos trazendo mais esse presente aí para o pessoal no período junino, que é o Shot da Vacina.
12h53, 12h53, esse bate-papo importante, trazendo mensagens importantes aos nossos ouvintes, falando, né, da vida do artista Del Feliz, cantor forrozeiro, compositor, que aceitou o nosso convite para participar do programa Giro de Notícias, bater esse papo aqui com os ouvintes da Rádio Pira FM, em especial que acompanham as edições do programa Giro de Notícias. Del, é claro que você nos traz essa informação do Shot da Vacina, que deverá nas próximas horas ser lançado aí, e todos poderão conferir através das redes sociais, das rádios, enfim. Agora tem outros trabalhos sendo desenvolvidos, né? Tem músicas que serão lançadas, nós estamos aqui sempre executando na nossa programação, também das mais pedidas, Pratininá. Fale um pouco sobre essa música, Del, Pratininá, que é também uma das mais tocadas aqui em nossa região.
Eu estou super contente, comemorando muito, porque assim, imagine, a gente tem uma canção, eu ganhei em 2017 aqui pelo Correio da Bahia o prêmio, né, do São João na Bahia, com a música Abra a Porta. que fala sobre diversidade, foi premiada com a música do ano. Eu ganhei o troféu Gonzagão, que é o maior prêmio do Nordeste, com a canção Eu Sou São João, que tem Elba Ramalho, Flávio José, Santana, Alcimar, Nando, Tom Oliveira, um time de parceiros, Tato do Falamansa, cantando. E essa música todo ano viraliza no período junino, né, com aquele clipe maravilhoso, explode na internet, todo mundo assistindo. Isso nos honra muito. E agora, além do Pra Gente Se Abraçar, né, que é uma música que também estourou na internet, foi exibida em programas de TV nacionais, foi traduzida para inglês, francês, espanhol, italiano, e rodou o mundo levando o nosso abraço. Essa Pra Te Ninar é uma canção minha que eu me orgulho muito, né? Eu compus no Rio de Janeiro e tem uma contribuição também do nosso acordeonista, o Fábio Salvador. Mas essa música eu fiz com muito carinho, e convidei para cantar comigo a Alice Tirola, que participou da mesma edição minha do The Voice, que foi a quarta em 2015. É uma sulista que vive no Rio de Janeiro, radicada lá no Rio, canta demais, professora de canto. E ela, nossa, deu um show e a gente cantou e ficou de uma energia singular. Eu amo essa canção, ela tem, marca muito para mim. Eu acho que falar de amor através do forró, do rock, do reggae, da balada, de qualquer estilo musical, é sempre oportuno. E com leveza, com respeito acima de tudo. E é uma música que me orgulho muito ter composto. E está concorrendo ao Bahia Junina com Solange Almeida, Tairone, com Barões da Pisadinha, Simone Simaria e tantos outros artistas, né? Com a Adelmário, Estaca Zero, um monte de gente concorrendo. E ela está ali, né, na luta, e eu acredito muito na força dessa música nessa campanha, e muita gente votando, e a repercussão me deixa animado, né?
Tá então, minha gente, conversando aí com o nosso querido Del Feliz, batendo um papo com a gente aqui no nosso programa Giro de Notícias. Del, a pandemia, a gente tem sempre abordado isso aqui com os nossos convidados, que o meio artístico foi o primeiro a parar e possivelmente deverá ser o último a voltar. E nós ouvimos aqui experiências, depoimentos tristes, né, de artistas, né, de músicos que estão precisando de vender os seus instrumentos, enfim, passando realmente uma dificuldade muito grande. Eu queria, Del, que você trouxesse para a gente também essa reflexão. Como é que você vê esse momento? Como é que está aí a sua equipe? Como é que você vê esse momento aí tão difícil para todos, mas para os músicos, para os artistas, uma dificuldade assim bem grande mesmo para todos, né, Del?
Singular. O impacto para a classe da arte é singular, pela razão óbvia de que a aglomeração foi a primeira questão resolvida, de que não podia acontecer, parou primeiro, vai voltar por último, porque a aglomeração é a última coisa que a gente vai permitir. E, claro, há uma sensibilidade muito grande, porque além de a gente ter uma quantidade de famílias que sobrevivem, eu no meu trabalho tenho 30 famílias relacionadas, né, que sobrevivem da música. Imagine que algumas dessas famílias ganhavam o dinheiro, alguns desses profissionais, o dinheiro de passar o ano inteiro simplesmente no período junino. E de repente a gente virou zero. Não é que diminuiu, porque para muitas classes caiu o movimento, diminuiu um pouco, no nosso caso virou zero, porque não pode. Daí o nosso entendimento de que há uma necessidade de uma sensibilidade muito grande do poder público e das pessoas de entenderem quanto a arte tem sido importante para diminuir o sofrimento. A arte é fundamental, ela precisa ser valorizada. E mesmo os fazedores, né, aqueles que estão nos bastidores desse processo todo, nos eventos juninos, nós temos dezenas de milhares de famílias que sobrevivem no São João. A gente está falando da área de alimentação, de transporte, de vestuário, de bebidas, enfim, do motorista à costureira. Há um impacto muito grande para todo mundo, né? Não é só para o produtor, para o técnico, para o bailarino, para o músico, para o artista, é para todo mundo. É uma cadeia que envolve a alma nordestina, a nossa festa mais completa. Então, a importância da gente ter esse olhar, né, sensível com os artistas que estão realmente numa situação delicada. Mas eu acho que não pode faltar também a nós a força da gente continuar, quem tem alguma capacidade de ajudar os outros. Isso é o que tem me movido, correr para tentar fazer lives solidárias para ajudar pessoas e levar essa mensagem de responsabilidade também. Gente, calma, não podemos aglomerar, não podemos ser irresponsáveis. Festa clandestina, jamais. Não, passar uma mensagem de que tem que voltar à festa, jamais. A gente tem que ter responsabilidade e assumir que nós temos que envolver as pessoas num senso coletivo para imaginar que no ano que vem a gente vai ter saúde, a gente vai ter tranquilidade para a gente em paz, com saúde, vivos, né, para a gente fazer a nossa festa na hora certa. Não dá para você colocar o interesse pessoal, mesmo econômico, ainda que seja a festa mais simbólica, mais significativa da alma do povo nordestino, não dá para dizer que a gente vai desprezar a vida por conta disso. É uma responsabilidade nossa. Temos que ter essa postura.
Com certeza. São 13 horas em ponto, né? Nós estamos aqui encerrando esse bate-papo com o Del, agradecendo a ele pela sua participação. Del, além do dueto feliz que vai ao ar amanhã na TVE, quais são as suas próximas atividades, o seu contato com os seus fãs, com o público, através das redes sociais? Tem lives programadas ainda para esse mês de junho ou é apenas esse contato amanhã no Dueto Feliz aí na TVE?
Pois é, rapaz, eu tô num pique danado. Você tem ideia? Hoje essa é a minha quinta entrevista. E 13 horas já tem uma entrevista pessoal da Rádio Ouriçangas. Não paro. Eu às vezes tenho 15 compromissos de entrevistas entre TV. Hoje eu fiz também com meu amigo Casimiro no QVP, agora há pouco, antes do meio-dia. Antes de falar com o pessoal da FM Sul também, eu bati um papo com o Casimiro Neto na TV Aratu e assim tem sido. Um pique muito grande nas entrevistas, muitas lives e amigos pedindo vídeos, mas também fazendo lives com muita responsabilidade, levando a nossa mensagem da responsabilidade e a solidariedade. Por exemplo, amanhã à noite nós estaremos em Entre Rios, lá no Parque Manuelita Argolo, fazendo uma live num local que é expressivo, né, que é um marco na Bahia, onde tudo começou ali, Luiz Gonzaga, Trio Nordestino, Marinês, Dominguinhos, todos São João estavam ali celebrando, né, junto com o seu Manelita e família. Estaremos lá no Parque Manelita Argolo, junto com a Adelmário, fazendo essa festa bonita. No dia 24, Rua Santo Antônio de Jesus, eu já virei cidadão do Recôncavo, né, cidadão de Cruz das Almas, de Amargosa. Santo Antônio de Jesus mora no meu coração. Eu vou fazer lá uma live especial à tarde, às 14 horas. E no dia 26, em Feira de Santana, no projeto Ser Mais Do Que Ter, da Paróquia Senhor dos Passos, que é uma iniciativa que utiliza uma música minha, né? E eu sou padrinho da campanha para ajudar muita gente em Feira de Santana, distribuindo comida, muita coisa bacana. E no dia 26 estarei em feira no Forró do Periquito.
Tá, então, ouvimos aí, Del, obrigado pela sua participação aqui na Rádio Hiper FM, volte mais vezes, vamos aguardar com ansiedade esse trabalho seu aí com a Margarete Menezes para a gente poder juntar aqui aos outros sucessos seus aqui na Rádio Hiper FM. Semana passada
fizemos... Vou mandar para vocês.
Pronto, fizemos uma batalha musical a semana passada para escolher com quem seria o nosso especial de sábado, você... ganhou e fizemos um grande especial com suas músicas aqui no sábado passado. E a gente agradece aí o seu carinho, a sua atenção e que Deus o abençoe, que continue aí com esse sucesso todo, levando o nome da Bahia para o Brasil e para o mundo. Você que também tem uma carreira internacional muito forte, né, com apresentação em vários países, e a gente torce para que tudo isso passe, para que você volte a tocar aqui na Bahia, no Brasil, e também levar a música baiana para outros lugares do mundo. Muito obrigado, viu, Del? Deus te abençoe.
Com muito orgulho, Marcos e Marconi, grande abraço, tudo de bom para vocês, sucesso, um beijo para esse povo de Pirá que eu gosto tanto, e obrigado pelo carinho mesmo, a todos os ouvintes, um bom São João, na paz, com a prudência, e que no ano que vem a gente possa estar junto. E quando passar isso tudo, em breve, quem sabe a gente está aí presencialmente para poder se abraçar e levar um pouquinho de novidades, né, de música pessoalmente para vocês. Obrigado pelo carinho, bom São João a todos, com muita responsabilidade.